Fala MDS.
Olá, eu sou Erika Braz e este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Em 2024, 83,6% das crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, estavam matriculados na rede regular de ensino. Este é o maior índice já registrado pelo programa BPC na escola. O dado foi levantado pela Secretaria Nacional de Benefícios Assistenciais do MDS, em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. E para explorarmos este resultado extremamente positivo do BPC na escola, eu recebo aqui no Fala MDS o secretário nacional de Benefícios Assistenciais, Amarildo Baesso, e o coordenador-geral de Integração às Políticas Públicas, Wallace Freitas. Bem-vindos ao Fala MDS, obrigada pela presença de vocês aqui para falar de notícia boa. É isso, secretário?
É isso, a gente é que agradece a oportunidade de conversar com os ouvintes do Fala MDS.
Você também, Wallace, primeira vez aqui conosco.
É a primeira vez, é um prazer estar aqui com vocês e a gente poder tratar de um tema tão importante.
É, o BPC na escola é importantíssimo por quê? Porque o objetivo do programa, o Wallace pode começar a contar para a gente, o que o BPC na escola visa?
O BPC na escola é um programa intersetorial que tem como público crianças e adolescentes com deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos que já são beneficiários do BPC. E tem objetivos, três objetivos principais, como promover a elevação da qualidade de vida e dignidade da pessoa com deficiência até 18 anos, que é beneficiário do BPC, garantir tanto o acesso quanto a permanência na escola e acompanhar os beneficiários por meio de uma articulação intersetorial da gestão compartilhada nas três esferas de governo, entre as políticas de assistência social, educação, saúde e direitos humanos. Além disso, o programa tem duas diretrizes principais. Uma, a identificação das barreiras que impedem o acesso à escola do público programa. E outro, acompanhamento desses beneficiários e suas famílias pelas equipes dos serviços socioassistenciais das demais políticas públicas para a promoção do acesso aos serviços públicos.
Então, a gente quer então que crianças de 0 a 18 anos, beneficiários do BPC, não só acessem a escola, mas consigam permanecer e concluir seus estudos. Secretário, agora que a gente entendeu então o que é o BPC na escola, o senhor podia fazer uma análise para a gente sobre esse resultado? E eu vou repetir, 83,6% das crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que recebem o BPC, em 2024 estavam matriculados no ensino regular. Isso é muito bom. Por quê, secretário?
Bom, em primeiro lugar é isso, né, Erika? Acho que é motivo para comemorarmos. A importância do BPC, e aí nós não podemos nos esquecer que nós estamos falando de pessoas com deficiência, né? Crianças e adolescentes com deficiência. Essas pessoas enfrentam muitas barreiras no dia a dia, né, para as atividades mais simples, né? E a educação nem é assim, uma atividade tão simples. Esses 83%, mais de 83%, é o resultado de um esforço do governo federal, em parceria com os municípios, para entender essas dificuldades e buscar soluções, né? Buscar caminhos para que essas crianças e adolescentes possam frequentar a escola. Mas acho importante dizer que é um esforço também das famílias e um esforço também dessas crianças e adolescentes. Então, eu queria aqui também parabenizar as famílias e as próprias crianças e adolescentes por esse esforço, né, e o resultado que nós conseguimos alcançar.
O número alto em relação, inclusive, aos anos anteriores mostra que as barreiras, então, têm sido vencidas pelas famílias, pelo governo federal, pelos municípios. Seria isso, secretário, todo mundo em conjunto está garantindo que a criança e adolescente com deficiência esteja estudando.
Sim, é um esforço do governo e também das famílias, né? Eu diria, enfatizar que também o esforço dos próprios adolescentes e crianças para, né, chegar. E eu acho que uma coisa mais importante ainda é a permanência na escola. Não é só se matricular na escola, mas é permanecer na escola, que é um grande desafio.
De fato, frequentar as aulas e progredir academicamente.
Exatamente.
Wallace, voltando contigo, o MDS e o Ministério da Educação promovem todos os anos um cruzamento entre as bases de dados do Censo Escolar e do Cadastro Administrativo do BPC. Você pode contar para a gente para que serve esse levantamento anual?
Esse levantamento serve de base para alimentar o aplicativo do programa Bursa na Escola, que gera uma listagem com o nome dos beneficiários, endereço e a situação escolar, matriculados ou não, na escola, para que as equipes técnicas dos municípios e para as equipes técnicas vão a campo realizar a visita domiciliar para aplicação do questionário de identificação de barreiras. Então, a partir dessa relação, que os municípios conseguem fazer a territorialização desses beneficiários e visitar esses beneficiários e suas famílias. Somente com base no resultado dessa coleta de informações que os grupos gestores locais conseguem desenvolver ações setoriais para a superação dessas barreiras no âmbito do município, seja para quem não está na escola consiga acessar e para quem esteja na escola criar condições de permanência na escola e evolução nos seus estudos.
Quer dizer, tanto o MDS quanto o MEC, eles buscam na fonte a origem, o que está acontecendo, quais são os problemas para serem superados, seria isso, em resumo.
Isso. As equipes vão a campo ver quais são essas dificuldades que a criança tem para tentar superá-las ou amenizá-las para poder ter condições de permanecer na escola.
Muito bem, trabalho em conjunto aí em prol das crianças e adolescentes. Secretária Marildo, já que o levantamento é anual, esse que o Wallace nos apresentou e também que a gente tem trazido o destaque do número de 2024, qual a evolução dos últimos anos? Só para a gente entender aí, por que esse número de 83,6% é importante? Quais são os números anteriores?
Então, Érica, a gente tem tido uma melhoria constante, né? O BPC, como o Wallace acho que já mencionou, né? Ele começou lá em 2007. O primeiro levantamento foi feito em 2008. E naquela época a gente tinha 21% apenas, né, das crianças e adolescentes que recebem o BPC na escola. Ao longo do tempo, esse número foi crescendo. No ano de 2023, nós chegamos aí perto de 80%, um pouquinho mais de 80%. E agora, em 2024, nós ultrapassamos 83%, né? O que significa 723 mil. Crianças de um total de 870 mil que recebem o BPC.
Então, rumo aos 90 e a totalidade, se o trabalho permitir.
Exatamente. O nosso objetivo é alcançar 100%, né, das crianças e adolescentes do BPC na escola. Né? Obviamente que algumas não vão ter condições de chegar à escola, mas para aquelas que têm as condições, nós queremos garantir esse acesso.
Muito bem. Wallace, esse crescimento na frequência escolar dos beneficiários do BPC, apresentado muito bem aqui pelo secretário, envolve outras pastas do governo federal. A gente já citou aqui mesmo o próprio MEC, que faz o levantamento junto com o cadastro administrativo do BPC. A articulação com outros ministérios além do MEC e também fora da esfera da União, né? Qual a participação dos estados e municípios nesses resultados?
O BPC na escola envolve compromissos da União, atualmente dos 26 estados, do Distrito Federal e de 5.114 municípios, que corresponde a 91,81% dos municípios brasileiros, né? E contribuem para a inclusão de aproximadamente 880 mil crianças e adolescentes com deficiência que são beneficiários do BPC. As ações são desenvolvidas de maneira articulada entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Os compromissos de participação dos entes federais são feitos por meio de um termo de adesão. Após esse termo de adesão, os municípios formam seus grupos gestores locais, têm representantes das quatro políticas, né? E ele tem um papel de colaborar na articulação dessas políticas e com outras políticas também, de forma a ampliar a oferta de tanto acesso como a oferta de serviços às pessoas com deficiência no seu território. Né? Além disso, esse grupo gestor promove a sustentabilidade das ações, ele motivando a construção, constituição e aprimoramento de rede de corresponsabilidades entre as áreas envolvidas. Então, é um trabalho conjunto de uma natureza intersetorial, envolvendo compromissos e gestão compartilhadas entre União, Estados, DF, municípios.
É uma soma de esforços. De vários entes federados
e várias
políticas. Muito legal. Secretário, a gente falou, é importante que o beneficiário esteja na escola, né? Tenha uma vida acadêmica. Por que que é importante e o que que o MDS está fazendo ou prevê fazer para a gente alcançar o 100% que o senhor falou?
Bom, Érica, em primeiro lugar, né, eu acho que é dar a oportunidade dessas crianças serem crianças, né, de exercerem atividades que todas as crianças exercem, como ir na escola, por exemplo. Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes do programa. É, mas nós sabemos também que a educação é uma das portas de entrada para a cidadania. É a formação pessoal, né, proporcionada pela educação formal, contribui muito para o exercício da cidadania. E nós podemos dizer também, né, que é aumentar a possibilidade dessas pessoas na vida adulta de terem uma vida social e econômica mais autônoma. Talvez até cursar uma faculdade, né, se formar em alguma área profissional ou mesmo acadêmica, né, de interesse. Eu acho que isso é muito importante para a realização pessoal até dessas crianças e adolescentes. E nós, para tentarmos chegar aos 100%, como você perguntou, nós queremos ampliar, né, fazer um esforço concentrado e contar, né, com a sensibilidade de prefeitos, principalmente, para atingir todos os municípios brasileiros, né, que todos adiram ao programa. Isso é muito importante para nós. E aprofundar o trabalho naqueles que já aderiram. Né, e deixar aqui também um agradecimento a esses prefeitos, né, a esses secretários, né, pelo esforço de, né, buscar entender e reduzir as barreiras para esse público tão importante.
Fica o registro, então, do convite para as prefeituras que ainda não aderiram ao BPC na escola, que assim o façam, né? Os resultados estão positivos aí para mostrar que é relevante.
Exatamente. Nós ficamos sempre à disposição para contribuir, né, com o caminho aí para fazer a adesão e desenvolver as atividades.
Muito bem. Wallace, para a gente encerrar, você tem algum endereço de e-mail, algum telefone? Para quem quer conhecer mais o BPC na escola, o papel dos municípios, enfim, quiser tirar dúvidas mais técnicas também, para passar para a gente registrar aqui com os ouvintes.
Tem o e-mail do programa, é bpcnaescola@mds.gov.br, e o nosso telefone 61-2030-3712.
Muito bem, eu vou repetir, 61-2030-3712. Então, BPC na Escola fica à disposição de quem tiver interesse de conhecer mais e também ter acesso a esses relatórios que a gente citou aqui. Educação é direito e inclusão é compromisso. Então, o BPC na Escola é isso, representa mais inclusão e mais educação. É uma união perfeita. Pelo que vimos neste podcast, os dados comprovam, não deixam a gente mentir, nós estamos no caminho certo. Secretária Marildo, Wallace, muito obrigada pela participação de vocês nesse episódio. E para a gente, né, aqui a gente comemorou esses 83,6% de crianças na escola.
Érica, é sempre um prazer participar aqui do Fala MDS e eu quero deixar um grande abraço aqui a todos os nossos ouvintes, em especial a essas crianças e adolescentes que estão tendo essa oportunidade de frequentar a escola.
Wallace.
É um grande prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição para desenvolver esse trabalho de maneira conjunta com os estados, municípios e todas as políticas envolvidas.
Muito bem, voltem sempre. O ano que vem a gente traz o dado aí renovado dessas crianças beneficiárias do BPC na escola. O nosso bate-papo semanal chega ao fim, mas eu te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. É só buscar por @mindesenvolvimento. O MDS também está no WhatsApp, pelo canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Por telefone, o número é 121. 121, Disque Social, ligação gratuita de todo o Brasil. E nas redes sociais TikTok, Instagram, Facebook, X e Quai. Para acesso a qualquer uma delas, está fácil encontrar. O perfil é @mdsgovbr. Escolha o seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e a assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS.
Fala MDS!